Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje com uma palavra poética do pastor Epaminondas, que será nosso entrevistado nesse programa sobre o Salmo 23.
Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e consome com fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o vapor e consome com a água. Dizem que o vapor é forte, mas vem as nuvens e consome com o vapor. Dizem que as nuvens são fortes, mas vem os ventos e consome com as nuvens. Dizem que os ventos são fortes, mas vem as montanhas elevadas e consome com o vento. Dizem que as montanhas são fortes, mas vem os homens e consome com as montanhas. Aí vem, dizem que o homem é forte, mas vem a morte e consome com o homem. Aí não resta mais nada. Mas uma coisa eu digo, esses que estão em Cristo Jesus, que estão firmados nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, dizem que a morte é forte, mas vem Jesus de Nazaré, venceu a morte.
Pastor, primeiramente, eu gostaria de conhecer o seu nome completo.
Epaminondas Camargo da Silva.
Ontem, ainda via internet, um pastor dos Estados Unidos me perguntou: mas, pastor Mário, como é que um hospital precisa de tanta literatura, que são 113 mil exemplares que já foram entregues?
O hospital nasceu no coração de um presidente que, por 23 anos, acompanhando aqui o hospital, sendo este homem que apresentou dois viés: o cuidado físico e o cuidado espiritual. E para essa segunda parte, o cuidado tanto físico quanto espiritual, mas enfatizando o espiritual, nós vemos que há necessidade de como exercer e levar esse conhecimento. Consequentemente, a literatura. E uma literatura tamanha como vem apresentando o Ecos da Liberdade tem preenchido muitos corações, onde pessoas reivindicando e querendo saber até como, e surgiu, aí veio o conhecimento da pessoa da qual estou sendo entrevistado, o pastor Mário Hort, que com muita presteza, muita compaixão nas almas, veio a brilhantar com essa literatura maravilhosa que nós estamos vendo aqui e realizar o propósito do hospital em levar o conhecimento da palavra de Deus.
Como é distribuída essa literatura aqui no ambulatório?
Então, nós temos pessoas treinadas, pessoas que passaram por um curso no hospital, um curso duradouro de 6 módulos, tendo conhecimento em tudo, e essas pessoas são os voluntários espirituais que aqui trazem, através da primeira parte, como em tudo, um testemunho que damos, uma oração, e pela capacitação do Espírito Santo, eles saem distribuindo corpo a corpo, e levando esse conhecimento e já abrangendo o Ecos da Liberdade.
Eu chamo isso de distribuição cirúrgica. E isso que mais me animou a trabalhar com o hospital evangélico. E cada pessoa dessa forma recebe de uma mão para uma mão que se estende. Imaginem, 113 mil mãos se estendem para 113 mil mãos que recebem. Isso é maravilhoso, essa cooperação em conjunto. Nós queremos hoje abordar o tema "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". O que representa para uma pessoa que aceita nosso desafio hoje pelo rádio de aceitar o Senhor como seu pastor para o desafio da sua vida?
Nós chegamos e encontramos pessoas muito debilitadas, pessoas que estão até mesmo numa fase terminal, que um dia esteve nos caminhos do Senhor e por algum motivo ele deixou de estar. Chegando aqui, eu volto a frisar, quero deixar isso bem claro, através de conhecimentos das literaturas. Literaturas dessas, como o Ecos da Liberdade tem apresentado, viu-se menção do "O Senhor é meu pastor". Então ele pôde entender e pode entender como agir e viu que realmente esse Senhor, que é o meu pastor, é um Senhor de providências, um Senhor tenro, um Senhor que cuida, que tem compaixão, e isso tem fortalecido a esse que aqui adentro.
Nós estamos aqui no ambulatório, onde 1.200 a 1.500 pessoas chegam diariamente para procurar esse auxílio físico E imagine, se ele recebe o espiritual, quanto representará isso para o seu físico. Mas agora queremos conhecer um pouco o pastor Epaminondas, que se tornou meu grande amigo e muitas vezes me confortou pelo telefone, orou comigo e me trouxe grande conforto. Pastor, muito obrigado. Em público, eu preciso dizer. Mas o senhor também foi jovem, algum dia conheceu o bom pastor. Como o senhor conseguiu fazer com que o Senhor Deus se tornasse o seu pastor?
Fui um privilegiado, um privilégio de nascer num berço evangélico. Mas nesse berço evangélico nós fazemos menção de como diz Deus a Abraão, de fazer uma aliança. E nesta aliança eu pude entender a aliança que Deus fizera com meus pais. E nós vemos o que Deus fez com o propósito chamado no ventre de minha mãe. Mamãe que um dia expressou, você um dia vai estar sendo um médico, um médico espiritual. Então nisso eu comecei a procurar a entender, mas não achava. Eu jovem, eu falei, não, eu quero saber, quero estar neste mundo. Um prato, lentilhas saborosas, prato deliciosos. Mas um dia, aos 17 anos, num culto que foi mencionado, por incrível, eu não digo isso, uma coincidência, é Cristo na causa, é Deus na causa. Foi o Salmo 23. E esse Salmo 23... eu dou aleluias aqui, aleluia ao nosso Deus, porque foi através de uma sobrinha que hoje é missionária. Ela, num culto, na casa dos meus pais, ela citou isso e diz, Deus hoje veio com providências. Deus nos ama de uma tal forma que deu seu Filho unigênito. Mas agora é o momento de você abrir o seu coração. E isso estava sendo dito a todos que ali estavam. E ali falou fortemente meu coração, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E realmente eu pude entender que esse Deus que nos faz deitar-nos em verdes pastos, e isso veio um refrigério em minha alma, e eu pude então, dos 17 anos de idade, hoje, podendo dizer com 53 anos, ao longo desses anos, eu estou no caminho desse Deus que nada deixa faltar.
Eu fico maravilhado como Deus dirige. Eu não conhecia o pastor Epaminondas mais de perto. Como é que nós podemos dizer, no hospital que está com mais de 1000 pessoas e todos os dias aqui, passando por problemas, podemos dizer, nada me faltará, significa que nunca os filhos de Deus passarão por vales da sombra da morte?
A palavra nos deixa claro que no mundo tereis aflições. E isso nós entendemos, que não vai faltar a bênção, não vai faltar as angústias, as tempestades, mas só que nós temos um Deus, que é o galardoador, que nos faz a recompensa daquilo que prestamos culto, principalmente falando aqui do hospital, há quantos aqui adentram, pessoas bem fragilizadas, e o Senhor nos dando o privilégio, quando nós sabemos que o Senhor nada nos faltará, não vai nos faltar também a sabedoria, o amor, a compaixão, de poder tratar a esses tantos nossos irmãos que estão necessitados e estão ali procurando algo para se apoiar, como eu pude me apoiar um dia, como o Vale da Sombra que já passei e vejo quantos entrando e eu podendo ter essa experiência e falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse Deus, Paulo, fazendo menção, ele diz, quando você encontra alguém fragilizado assim, você pode expressar assim, se você ama Deus, esse Deus que nada deixa faltar, ele deixa uma palavra que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, ele tem um propósito na vida desses que aqui adentram para ser cuidado, porque nós vemos o hospital um lugar para cuidar do corpo físico. Deus deu ao homem, ao médico, essa unção nas suas mãos para cuidar, prescrever o medicamento. Mas, acima de tudo, nós temos esse Deus presente que compreende, sabe a dor, sabe o medo, que através disso ele deu o seu filho e esse filho se fez carne e peregrinou, sentiu todas essas dores para nos compreender e atender às nossas necessidades. Por isso, como já foi dito aqui de início, somos sim instrumentos na mão de Deus para exercermos este nada me faltará.
É muito difícil falar sobre o nada me faltará num hospital com tantas pessoas de todo o Paraná e Brasil e até de Chernobyl vieram pessoas para procurar ajuda no hospital evangélico. Mas nós tivemos a colocação magnífica do pastor que disse todas as coisas cooperam para o bem eterno da alma que viverá após a morte. Através do amor de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o bom pastor?
A palavra nos deixa tão confortável para respondermos uma pergunta dessa, porque nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor. Nós sabemos que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E quando nós prestamos culto, eu gostaria de fazer menção de uma palavra que diz até como religião de um cristão. E isso foi Charles Spurgeon. Ele fez uma menção que isso guardei. Diz assim que a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais que a Bíblia, é a religião do cristão. E quando eu vi esse texto, eu fui entender que esta religião, a Bíblia, a palavra de Deus, ela conforta aqueles que estão nos caminhos do Senhor, que por algum motivo ou outro, aqueles que a deixaram, que a desviaram, nós encontramos na própria palavra, em 1 Pedro 2:25, que diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. E agora nós vemos que privilégio é esse. Esses que estão firmados desse bom pastor, nesse caminho com Deus, onde você tem as providências, você tem um Deus que meigo, que é tenro, você tem um Deus que deu o seu filho unigênito por nós, que deu o seu filho, aquele que morreu na cruz por nós, tem um Deus que é ressurreto. É maravilhoso, pastor, quando nós podemos falar dessa diferença daqueles que estão nos caminhos do Senhor e aqueles que não estão. E eu louvo a Deus por estar nos caminhos de Deus e poder levar algo a esses que estão, por algum motivo, já foi dito de início, longe do aprisco do Senhor. Porque nós podemos fazer menção que as coisas dessa vida nos levam à morte. Tem a morte espiritual como a morte física. Mas eu gostaria de deixar um chavão aqui, se o pastor me permitir, de fazer isso. A gente procura o poder, nós procuramos ver aonde está a força. Então eu posso dizer que diz assim: dizem que o fogo é forte, mas vem a água e consome com fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o vapor e consome com a água. Dizem que o vapor é forte, mas vem as nuvens e consome com o vapor. Dizem que as nuvens são fortes, mas vem os ventos e consome com as nuvens. Dizem que os ventos são fortes, mas vem as montanhas elevadas e consome com o vento. Dizem que as montanhas são fortes, mas vem os homens e consome com as montanhas. Aí vem, dizem que o homem é forte, mas vem a morte e consome com o homem. Aí não resta mais nada. Mas uma coisa eu digo, esses que estão em Cristo Jesus, que estão firmados nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, dizem que a morte é forte, mas vem Jesus de Nazaré, venceu a morte. E esse é o Cristo ressurreto que tudo fez por nós. Como diz em Hebreus 13:20, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho.
Pastor Epaminondas, o Senhor encantou a minha alma pastoral, minha alma cansada se rejuvenesce com essa entrevista, e eu peço que o Senhor, finalizando essa programação, dirija uma palavra de oração pelos ouvintes que não tiveram ainda a força, a graça, a misericórdia de Deus de se tornar uma ovelha do aprisco do bom pastor.
Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos agradecer, meu Pai, essa iniciativa, esse propósito que o Senhor tem agido na vida do pastor Mário Hort e também de toda a equipe. Esse trabalho que está no seu coração, que é um trabalho de missão. É um trabalho, meu Deus, onde o Senhor pode, através dos teus filhos, do teu servo, como instrumento em tuas mãos, alcançar muitas almas. E aqui, Pai, fazendo parte, meu Deus, como ele já disse, como foi dito aqui, Senhor, muitos longe do aprisco. E nós aqui nos alegramos porque temos essa oportunidade em levar a tua palavra, em principal, Senhor, chegando em nossas mãos essa literatura maravilhosa, Ecos da Liberdade, com várias mensagens essa que tem movido corações, onde tem pessoas que aqui adentram para buscar mais literatura e ser interessado para saber de onde vem, de onde foi escrito e quem é. E o Senhor tem as suas multiformas, as bênçãos maravilhosas em capacitar o teu filho Mário Hort e toda a equipe para realizar este propósito, meu Deus, que está em teu coração. E que seja assim eternamente, Pai, abençoado, revigorado, e este vigor que vem de ti, concedendo-lhe força e sabedoria. E isso, Pai, eu só nos rendemos e agradecemos pelas tuas providências, que o Deus que nada deixa nos faltar. Em o nome de Jesus nós abençoamos e agradecemos. Amém.
Amém.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.